no meio dessa pandemia e tal, quem faz comida em casa? Vocês fazem comida em casa ou vocês gostam de comer iFood?
A gente pede mais do que...
Muito mais iFood do que fazer comida.
A não ser que o Joaquim queira cozinhar. Não sei, isso é uma decisão muito difícil pra eu tomar sozinha.
Para, quase sempre que a gente sai pra comer, tu e o Leandro estão juntos.
Por favor. Se tem uma coisa que a gente está carregado, é lanche.
Mas é que meu lanche é fitness, é sempre x-salada. Então.
Sem a salada, né? É claro.
Tira
a salada e bota batata palha.
É. Tem um amigo nosso.
O quê?
Que pede x-salada sem a salada com batata
palha. É um pão, então, com batata palha. Ai, ai.
Vamos lá, pessoal.
Eu sou o Caleb Ruivo.
Eu sou o Joaquim de Arruda.
Eu sou a Fabiane Paz.
Eu sou a Júlia Borges e esse é o Papo Jovem. Então, pessoal. Hoje nós temos um quadro novo, tá ok? Esse quadro se chama Você Sabia. É um quadro de curiosidades, então, do nosso programa. Ou informações inusitadas que talvez alguns conheçam, outros não, sobre diversos assuntos. Caleb, me conta.
A minha curiosidade tem a ver com uma coisa que eu gosto muito, que é cubo mágico. Você sabia que um cubo mágico tradicional, cubo mágico, sabe? Cubo mágico, tem 43 quinquilhões, 252 quadrilhões, 3 trilhões, 274 bilhões, 489 milhões, 856 mil combinações diferentes.
E eu não consegui fazer nenhuma até hoje.
E acredite, se quiser, cada uma delas pode ser resolvida em menos de 20 minutos.
Tá, eu sei que pode ser resolvido, porque semana passada eu trouxe, infelizmente, nosso ensaio de programa demorou mais de 20 minutos, porque ele tava ensinando o Bernardo a fazer cubo mágico, então eu decidi não trazer mais.
Ah, verdade.
Joaquim.
A minha curiosidade é, você sabia que os astronautas são mais altos no espaço do que durante a Terra, do que na Terra, devido à ausência da gravidade?
Já imaginava.
É que curiosidade pra alguns,
eles são mais
outros
astronautas.
São mais altos.
Altos.
Ah, entendi. Rápido.
Como assim?
Os astronautas no espaço.
Como é que cresce?
Por causa da falta da gravidade. Então eu acredito que o disco entre, que é uma. Articulação, é uma. Tipo uma gelatina, né? Ela deve se expandir, porque o teu peso comprime, né? Entendi. Daí quando não tem peso sobre a coluna...
Na verdade não é o peso, e sim a força da gravidade.
Isso.
Que comprime o nosso corpo. Claro, bem pouquinho, né? Mas se tem algum terraplanista aí, a gente sabe que gravidade não existe. Então, é isso aí.
A minha curiosidade é sobre os animais. Um animal, né? O recorde de voo de uma galinha é de aproximadamente...
Já ganhou. Deixa eu ele botar no da Fabi, né?
O recorde de voo de uma galinha é de 13 segundos.
Muito bem.
Muito obrigada. Era curiosidade pra mim.
Essa galinha é curioso. É o Phelps da galinha, né?
É o Phelps. A lenda viva.
Você sabia que a pulga pode pular até 350 vezes o comprimento do próprio corpo? Isso significa que é como se um homem pulasse a distância de um campo de futebol.
Eu já tinha visto isso.
Eu sabia que alguém ia ter visto a minha. Não sei porquê. Hoje nós vamos falar, então, na verdade, eu falei para os jovens que o programa se tratava de algo de interesse deles, pois nós íamos falar do que eles podem assistir. Este é o mais novo Pipocando Gospel. Como é bom ir ao cinema, ver um filme legal. E eu quero abrir um parêntese, porque que nós, cristãos, colocamos gospel no final de todas as nossas frases?
Para identificar
que somos gospel.
Nós somos gospel.
Muito o cristão. Bem.
Não é cristão, é gospel.
É gospel.
Entendi, a gente tem que usar um termo inglês. O cinema, então, surgiu em 1895. Tratava-se de uma câmara escura que projetava, através de lentes e luz, desenhos pintados à mão em vidros. Isso é uma curiosidade também, que eu não sabia. O narrador se encarregava de contar a história e algumas vezes havia acompanhamento musical. Atualmente, podemos assistir filmes no conforto de nossas casas, cinemas, enfim. E nós, do Papo Jovem, reunimos as produções cristãs que são mais assistidas e mais bem avaliadas, em que, devido às suas mensagens de fé, esperança e amor, se tornaram um acréscimo para a vida de muitas pessoas.
Bom, o primeiro filme que a gente separou, eu curto muito esse filme. Essa é uma trilogia, né? É Deus Não Está Morto.
Você orou e acreditou sua vida inteira. E aqui está. Me explica isso pra mim. Alguns questionam sua existência.
Porque vocês oram a Jesus abertamente em todos os episódios.
Se o rejeitarmos, ele nos rejeitará.
Alguns perderam a fé.
Quando aos 12 anos, um menino vê a mãe morrer de câncer. Um Deus que permite isso não merece nenhuma crença. A vida é de fato uma história contada por um idiota, cheia de ruído e de furor que não significa nada.
Seu nome?
Wheaton. Josh Wheaton. Senhor Redson.
Você devia pensar em outro professor.
Na qual era? Não pode ser tão ruim.
Pense no Coliseu Romano.
Gente torcendo pela sua morte.
Eu sou o professor Redson, e essa é a classe de filosofia 150. Eu quero evitar debates sem sentido e pular para a conclusão que os alunos do segundo ano conhecem. Não existe Deus. O que eu quero de todos vocês é que preencham as folhas que eu distribuí com três pequenas palavras. Deus está morto.
Quando sua fé é testada.
Senhor Wheaton, algum problema?
Não posso fazer o que o senhor mandou porque eu sou cristão.
Se você não consegue admitir que Deus está morto para os fins desta aula, então vai precisar defender a antítese.
Lute por aquilo que acredita.
Eu vejo Jesus como meu amigo.
Você acha que Jesus é Deus?
Não quero decepcioná-lo.
Então sua aceitação desse desafio pode ser o único contato com Deus e Jesus que eles venham a ter.
Sabe, para mim, ele não está morto. Eu não quero que ninguém deixe de acreditar nele só porque um professor acha que deve.
Senhor Wheaton, está pronto?
Nós vamos pôr Deus em julgamento.
Se acha mais esperto que eu, Wheaton, acredita que existe algum argumento que eu não saberei responder? Na sala de aula, existe um Deus e eu sou ele.
Essa experiência acabou e decidir quem é a pessoa mais importante na sua vida. Eu ou o professor Redson?
Mas eu preciso fazer isso. Acho que é uma coisa que Deus quer que eu faça. Eu não posso dar as costas pra isso.
Por que só quer capturá-los com sua superstição primitiva?
O que eu quero mesmo é que façam a sua própria escolha. É isso que
você
Deus quer.
Você não faz ideia de quanto me agrada reprovar você.
É, mas quem você quer mesmo reprovar? Eu ou Deus?
O primeiro, que foi em 2014, cara, é um baita filme, porque relata a vida de um jovem cristão, né, que foi pra uma faculdade onde o seu principal professor, vamos dizer, o coordenador do curso dele era ateu. E ali ele, o cara, além de não acreditar, ele brincava com Deus. E ele ali, vocês vão ver que ele vai debater durante todo um semestre, ele vai usar, ele vai falar sobre Deus para aquele professor. E eu não vou contar mais do filme, mas é um filme muito incrível, muito, muito, muito bom mesmo. E eu só vou contar uma partezinha, que é,
olha o spoiler,
que é uma parte que o professor, ele fala, o professor fala para ele: "Eu odeio Deus." Aí ele pergunta: como é que você pode odiar algo que não existe?
Esse é o
farsa. Esse é o mais marcante
do
filme.
Esse é o must.
Aí só é muito bom, porque eu era ateu, e esse filme, eu me identifiquei muito com esse filme, porque eu, pra mim, quando eu era ateu, eu queria provar que Deus não existia, mas se Deus já não existe, não precisa provar, né? Eu acho que quando tem certeza de que algo não existe, não precisa de provas
que,
né,
não existe.
Que não existe, já tá provado. E era isso. E tem o 2, que é sobre uma menina.
O 2 é o oposto, né? Dois é o oposto. Primeiro, no primeiro filme, ele, quem é colocado como alvo é o aluno, dentro da escola, né? Aí o segundo é o contrário.
É o professor, né?
O alvo ali é o professor, né?
É. E o 3, que eu não, só vou falar pra vocês olhar o primeiro e o segundo, e o 3 eu quero olhar junto com vocês, né? Porque eu ainda não olhei, mas deve ser bom.
Eu olhei, é muito bom. É, na minha, como é que eu posso dizer, na classificação desses três filmes, o 2 é o, como é que, como é que eu posso dizer?
Menos melhor.
O menos melhor, né, de todos.
Tem um professor de português aqui, né?
O segundo é muito bom, mas o terceiro, a história dele é muito boa, que é o quê? O primeiro fala, né, como a gente já viu, o alvo é o aluno dentro da escola. O segundo, o alvo é a professora dentro da escola. O terceiro, o alvo é a igreja como um todo.
Legal, vou ter que olhar.
Entendeu? A história é o seguinte, é uma universidade, tá? Ela, sabe a universidade católica, sabe o que tem? Ela era tipo assim, universidade luterana, digamos assim, entendeu? Uma universidade cristã que depois de uma reforma na, sei lá, trocou a presidência, a reitoria, alguma coisa, ela deixou de ser, ela se tornou laico, né? Ela não tem mais, não defende mais uma religião em si.
Sim.
Só que ela tem uma igreja dentro dela. E aí essa igreja começa a ser atacada, é feito muitos protestos, então tem uma hora que, eu posso falar isso porque a capa do filme é isso, né?
Ah,
tá. A igreja é incendiada, explode, assim, acaba com a igreja. Essa é muito bom.
Incrível.
Muito
bom. É, deve ser bom mesmo, porque os três, né? Como diz o dois, eu particularmente não me agradei muito, mas é um filme... Pra quem é cristão, em vez de olhar outra coisa, olha
mas
isso.
Mas o 2 também tem uma cena muito boa. Que é...
quando que deu. Olha o spoiler.
Quando ela tá... Quando a personagem quando principal a tá passando por um problema.
Uma situação. É melhor falar assim, porque ninguém sabe se é problema ou bom, né?
E aí... abre uma... toca uma campainha. Daí ela abre a porta, assim. Tem um coral de alunos que apoia ela, né? Cantando.
Só abrindo um parênteses, que o filme era do Joaquim, mas quem explicou foi o Caleb.
É que eu olhei só o primeiro e o segundo. O terceiro eu fui saber que tinha quando colocaram ali, Deus não está morto 3.
E foi o Caleb que votou.
Foi eu que votei.
É, obrigado, Caleb.
De nada.
Então tá, uma boa outra, né? Mas um filme chão. Que eu não vi, olha, eu vi muito filme nessa vida, mas tem alguns filmes que agora acabam de entrar na minha lista.
É, o 3.
Corajosos. Né? Esse filme, assim, ó, eu vou dar uma de Caleb agora. Esse filme, ó. É...
Corajosos?
Eu nem tenho palavras pra esse filme.
Ah, obrigado.
E agora eu fiquei louco pra ver.
Não tenho palavras, né? A gente vai embora.
Ela, como é que era isso? Boa noite. A Glória.
Não sou capaz de opinar sobre esse assunto.
Esse filme é maravilhosamente incrível. Esse filme é muito bom. Ele conta a história. Quer falar? Pode falar?
É verdade.
É verdade.
Não, eu ia deixar ela falar sobre o filme dela.
Não, é dele.
É, eu ia falar que
é o verde do Caleb.
É, por isso que eu falei, é verdade.
Então, como a Fábio falou, Corajosos fala mais sobre relacionamento de pais e filhos, né? E tem cenas bem emocionantes também, é muito bom. E o próximo, ele não tem um título em português, não sei porquê, mas é uma história baseada em fatos reais, né? Que eu acho que é o único entre, eu tirando a paixão, tirando o último lá que a gente vai falar depois.
É quase, mano.
Na verdade, é, mas falou, dois, né? Últimos, né? É, mas esse filme é baseado em história real, que é o quê? Não sei se todo mundo conheceu ou já ouviu falar do massacre de Columbine, que aconteceu nos anos 90. Dois adolescentes entraram numa escola lá, atirando em todo mundo, um monte de jovem morreu. Dentro, a primeira vítima desse ataque foi uma moça chamada Rachel Scott, e ela era cristã e tal, e aí ela foi alvejada, aí quando tava quase morrendo, o atirador, né, o terrorista lá chegou perto dela e perguntou pra ela... se agora, naquele momento, ela acreditava em Deus, né? Acreditava em Deus ainda. E ela falou assim, ó, pede pra esse teu Deus vir te salvar.
Bah.
E aí ela falou, eu acredito em Deus. Daí ela morreu. Ela é considerada uma mártir da igreja, né?
Do cristianismo.
E o filme é muito bom, é muito emocionante e é baseado em fatos reais. Né?
Que legal.
Pode falar agora, Fábio.
É... O Fábio se encabulou.
Eu tô esperando minha vez agora.
Nós temos também O Quarto de Guerra, um filme sensacional. Ele é um filme espetacular. Ele fala sobre algo vivido atualmente, né? Onde um casal tem problemas, tem um problema amoroso, vamos dizer assim, eu vou falar só o que tá no trailer, porque eu vi o filme, e todo mundo que vê esse filme acha ele fantástico, inclusive eu me lembrei que a líder recomendou este filme, entre outras, nós vamos estar colocando também nos comentários ali no Facebook. Mas quanto a este filme, quando nós assistimos, a gente realmente sente a presença de Deus. E quando você assistir, eu tenho certeza que você vai descobrir o que é quarto de guerra. Não vou te dizer o que é quarto de guerra. Você pode descobrir no filme. E eu, assim que eu puder, vou ter esse quarto de guerra na minha casa. E eu gostaria que
agora
todos vocês... Todos vocês... Vocês deveriam ter um quarto de guerra.
Quem olhar esse filme vai entender o real poder da oração.
É verdade. É verdade. E aí, Fábio, a prova de fogo é bom? Não é bom?
A prova de fogo, eu posso dizer, eu olhei há muito tempo atrás.
Uhum.
E aí, lendo a sinopse dele, assim, eu me lembrei mais ou menos. Ele é lá de 2008, né? Faz
alguns anos.
É. E...
Quem que estuda da matemática?
É. Enfim, o filme, assim, ele conta tipo assim, a história sobre um casal, né?
Sim.
O protagonista, ele trabalha, ele é um profissional na área dos bombeiros, ele é bombeiro, né? E ele, como profissional, ele cumpre todos os princípios, todas as regras, todos os comandos que... Enfim, só que dentro de casa ele é uma pessoa também, ele se tornou ausente, ele... Enfim, não cumpria todo os mandamentos, posso dizer assim, de um casamento. E o que eu lembro daquele filme, assim, então surge a opção, assim, de separação deles, do casal, do Caleb, aqui não conta, da Caterine, acho que é. Isso, Caterine e Caleb. E aí, nisso, enfim, eles fazendo a conversa, não é esse Caleb, é o outro Caleb.
Já ia falar, já.
Enfim, aí ele fazendo, ele comentando isso com o pai dele, muito, muito sábio, enfim, deu um conselho pra ele fazer um desafio de 40 dias com a sua esposa, e aí, enfim, eu não vou falar mais, né? Porque aí nesse desafio vai se desenrolando, tudo que ele tem que fazer, as coisas, enfim. Eu sei que no fim, né, como um filme cristão normal, assim, tudo dá certo, o casal volta feliz, e acho que o filme tem a ver muito, porque como ele é bombeiro, né? Bombeiro trabalha nada mais, nada menos que com fogo, né? A prova de fogo tem a...
Faz sentido. Ai, gente.
Nessa hora coloca aquele fundo, bato.
É. Obrigada, é, gente. E enfim, aí o nome do filme, com a profissão dele, com a relação que ele tá tendo com a mulher e tudo que ele tem que reconstruir, eu acho o filme, assim, muito bacana, muito... Não sei, que tá na quarentena, que não tem nada pra fazer, que...
A gente assiste muito filme.
Ah, mas eu não sou casada, não interessa. Olha, igual.
É edificante.
Bom.
É, né? A gente aprende
muito. A gente leva pra vida da gente e a gente pode muitas vezes usar de exemplo pra outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. É. Esse era meu filme. Muito obrigada.
Esses dias nós vimos um filme, né, Joaquim?
Cara, fantástico. Esse filme, mano do céu.
A gente fez um comentário dele na quarta, né?
Foi. É muito bom. Paulo, Apóstolo de Cristo. Ele é recente, esse filme é bem novo. Ele foi lançado, acho que. Um ou dois anos atrás. 2018.
2018,
agora eu li.
É, exatos 2 anos.
Exatos 2 anos. É, mas é que eu tava. Esse eu tinha visto e tava. Eu li aqui.
Tá.
Mas, cara, é muito bom esse filme. Muito bom mesmo. Ele relata a história do Paulo.
Né? Ai, Deus.
O apóstolo.
Não, não é possível. Eu. Sério mesmo? Quando eu pensei, eu li que era. Ah, é Pedro, não, é Paulo.
Ah,
mas assim, ó,
não,
cara, é muito bom. Ele relata exatamente o que a igreja passava naquela época, entendeu? Em Roma ali, né? Ele mostra Paulo preso, Paulo escrevendo, acho que temos um professor de teologia aqui, Paulo escreveu a carta aos romanos preso, né?
Não, as cartas da prisão é Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão.
Pessoal,
tchê, hoje...
Isso aí, eles então, estavam em Roma.
Depois...
Eu tenho uma pergunta só sobre...
Não, espera.
Tchê, todas as perguntas sobre Bíblias vão ser respondidas hoje.
Exatamente, quem tem dúvida, mande pra gente. Mas
são
voltando,
5 horas de live,
cara,
eu esqueci de
ele
perguntar.
Escreveu livros, Lucas escrevia pra ele, na verdade, ele falava pra Lucas. Conta no filme isso também. Então, quem quer saber um pouco mais da história de Paulo e saber como realmente a igreja era perseguida em Roma... Olha esse filme, é muito bom, edificante. E era isso que eu tinha falar, né? Como a Fábio disse, não tem palavras pra explicar esses filmes, todos eles, se vocês forem olhar, é edificante, né? Bem mais do que qualquer série da Netflix.
Inclusive outro que também nós vimos esses dias. Né, que foi Paixão de Cristo. Tchê.
Esse filme é clássico.
É clássico porque...
E atual, né?
Primeiro...
Sempre vai ser.
Primeiro porque ele fala da morte de Jesus.
Sim.
E segundo, porque ele é de 2004, né? Então a gente vem assistindo, já assistiu umas 3 vezes.
E ele é um filme... visualmente difícil de ser visto, né?
Eu fecho os olhos nas partes mais ruins. Porque... Não é ruim, é tipo agressiva, porque me choca muito.
Ele consegue, na verdade, assim, ó, claro que nós nunca saberemos, né? Quão forte foi a dor de Jesus Cristo, né? Uhum. Mas ele consegue chegar perto.
Dá uma base.
Ele consegue nos dar um entendimento, né? Assim, ó, de, do tamanho que foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós, né?
A gente imagina, eu pelo menos.
Não,
enquanto...
tu vê o quão pesado foi quando falo que Jesus realmente levou teus pecados.
Sei, tu vê,
ele foi fica... o sacrifício de Jesus e realmente a nossa salvação, porque
parece
pelo imaginar. Filme, só o que teve no filme que não foi realmente o que aconteceu, tipo, tudo assim, né, 100%, um homem normal não sobreviveria e nem queria, não iria fazer aquilo, né? Ia desistir antes, né? Mas ali mostra um pouquinho da base do que Jesus fez pra nós, né?
E aí o filme te deixa bem impactado, mas pra quem ainda não conhece a história de Jesus, por que que ele morreu na cruz? Ou como assim cruz? É verdade cruz? É verdade que ele sofreu? Não sofreu nada. Esse
quem
é só
foi
um,
Jesus Cristo?
Isso é só uma imagem que criaram. Então assista a Paixão de Cristo, do Mel Gibson, tá?
É
este filme que nós estamos falando. Eu tô fazendo aqui uma publicação pessoal no Facebook pra você... estar vendo esses filmes que nós estamos fazendo indicação, tá bom? Você pode indicar também nos comentários outros filmes que você assistiu, que você achou interessante, né? Vai interagindo lá conosco.
Pra quem acha mais fácil, eu não posso dizer todos, mas eu acredito que, eu não sei se 1, 2 ou 3, Deus Não Está Morto, acredito que deve ter na Netflix, né?
Uhum,
desses aqui, eu sei que Corajosos tem, porque foi lá que eu achei.
Tem.
A Prova de Fogo também, então...
Quatro de Guerra também, a gente viu lá.
Quatro de Guerra tem. O
então, pra quem
Paixão
acha...
de Cristo tem no YouTube.
E Apóstolo.
O Paulo Apóstolo também tem no YouTube.
É, então
aquele que eu falei, o título é lá que eu vi, foi da Netflix. O título é em inglês, tá, não pronunciarei.
Mas tá no Facebook.
Mas tá no Facebook.
I'm not Hamed, gente.
É Haras que Manat.
Mas tá no Facebook. Então você vai ter que acessar a nossa página ali, uma de CBO de Bagé. E você entra em contato com a lista, assim como conosco. Não ficou certo isso, né?
Ficou,
mas vocês
perfeito.
Entenderam. Que vocês
é isso aí. Faltou um filme, lembrei agora. Não colocamos aqui na lista, chamada Colheita. Colheita de Deus. Deixa eu pesquisar aqui. Colheita.
Enquanto ele pesquisa, eu falo de A Cabana. A nossa líder mandou nós indicar esse filme. E ele é um filme sensacional.
Vamos debater agora esse
você
filme ou não?
Deve assistir. Não, eu falo dele que você deve assistir.
É.
Não é? Não, estou pondo numa roda de debates.
É um filme incrível também.
O nome do filme é O Fazendeiro e Deus, tá?
E a colheita?
Não,
é O Fazendeiro Faz.
É porque tem a ver com colheita. Tem a ver com colheita em todas as... Como é que eu posso dizer? Em todos os aspectos.
Tá.
Baseado em fatos reais. Base. Acontece na África do Sul.
Exatamente, esse filme. É, exatamente.
Quase todos esses que vocês falaram eu já olhei. Ah, mas tudo bem.
Então estamos no caminho certo, graças a Deus.
Opa, é agora.
Deus, é um filme muito bom. Tá aqui.
Fiquei constrangida agora, não quero mais.
Fala sobre esperança, fala sobre fé, né, o poder da fé. E é baseado em fatos reais. E é muito bom.
Ótimo. Então me diz uma coisa, já que tu comentou. Baseado em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Tudo me é permitido, nem tudo me convém. É uma frase que a gente usa muito pra jovem. Cristão pode assistir filme não gospel?
Essa é uma questão difícil de responder, né?
É difícil
eu
e
posso.
Fácil, né? Ao mesmo tempo.
É. Quem adora falar é difícil e fácil.
É pra confundir a pessoa, né? Agora botou medo dele, é difícil.
O que nós falamos sobre isso? É difícil se basear somente no versículo. Assim como muitos erros, né? O irmão deve saber muito mais que eu. de interpretação da Bíblia, a gente acaba cometendo por falta de discernimento, né? Então, geralmente, é difícil se basear somente num versículo da Bíblia pra gente responder uma pergunta.
É verdade.
Até porque a Bíblia, ela se completa.
Isso mesmo.
Em toda a extensão dela, desde o início até o final dela, ela se completa. Mas, o assunto principal, cristão pode assistir filme não gospel? Muitos podem dizer que não se deve. Não se deve assistir. Nada que não provenha da palavra.
Sim.
Mas o que eu acho, né, é que a real pessoa que consegue nos dizer o que fazer e o que não fazer, claro que conselhos vêm dos mais antigos, dos mais sábios, mas o nosso melhor amigo é o Espírito Santo, confere.
Confere.
E ele que vai poder nos dizer assim, se pode ou não. Muitas vezes a gente vai fazer alguma coisa errada e vem aquela vozinha, a voz da consciência, né? O Espírito Santo vem e fala, não
é
faça isso.
É que nem um anjinho, só que o anjinho, no caso, tá dentro de você. Tipo, o anjinho do desenho animado.
Uma analogia...
Não, esse é o outro anjinho, né?
Não vou falar do mas esse não fica no ouvido. Um é fêmea, outro é macho.
Uma analogia que a gente pode fazer com a... É que é como se fosse um restaurante, né? Uhum. Você chega no restaurante, tem um cardápio cheio de opções. E aí você vai ali e escolhe uma que mais lhe agrada. Mas no caso da nossa vida, né, o nosso restaurante que se chama vida, as nossas opções, a gente não deve escolher pelo que mais nos agrada, né? E sim o que agrada o Espírito Santo.
É verdade.
Então, respondendo a pergunta, cada um sabe de si, eu acho. O Espírito Santo vai falar, não, esse tipo de coisa não se deve olhar, esse tipo de coisa se deve, pode olhar, não tem.
O terror se encaixa nesse aspecto?
Não, já ia falar sobre isso. O que deve ser levado em consideração também é se vai contra os princípios cristãos.
Tá.
Eu só vou só te interromper um pouquinho, porque eu penso assim, eu nunca gostei de filme de terror, mesmo em secreto, não gosto, porque... Eu sempre achei que isso aí não é do bem, né? Não é.
É dar medo.
É só que eu digo assim, como é que a pessoa sabe exatamente como, no caso, vamos supor aqui, um espírito, um demônio se porta, né? Eu fico pensando assim, como é que realmente ele tem esse... Porque ele bota ali, sabe? Como é que realmente ele consegue interpretar um demônio? Como é que ele consegue fazer a edição ali e deixar tudo, tipo, endemoniado?
Como saber como
é uma pergunta que eu tenho, né?
Verdade. Essa resposta o Google não dá.
É da cabeça. É, inventado. Mas como é que tu vai inventar, tipo, um troço, né? Eu não sei como é que eles
se portam. A minha esposa fala assim, ó, eu não gosto de olhar filme que é fantasma, porque a gente sabe que fantasma existe. São os demônios.
Ah,
bom. Se eu for olhar o que já é difícil, ela fala. Se eu for olhar o que já é difícil, vou olhar filme de monstro. Coisa que a gente sabe que não existe, né?
Boa.
Mas...
Mãe acha que a gente não deve assistir nada que seja feio. Nem filme de Trolls, porque Trolls tem guampas. Então tudo que é...
Ela tá assistindo.
Ela tá assistindo e ela vai concordar comigo. Tudo que aparece assim, se for um bicho ou alguma coisa muito mística, ela já olha e fala assim, por que vocês estão assistindo essa coisa?
Ela
bota
um
algo de Jesus. Mãe, mas é desenho. Não, é de Jesus. Ela fala isso, ela sempre falou.
O patolino de mago lá.
Não. Tá, e peraí. Trocando... d'água pra Coca-Cola. Tem comédia gospel?
Tem comédia gospel, sim. Eu separei 5 filmes. Acho que foi 5. Foi 5, eu separei. E eu vou falar rapidinho sobre eles, assim. Eu só quero deixar uma sinopse. Todos eles que eu separei são da Graça Filmes, que eu acho que é uma produtora bem legal, assim, em relação a qualquer gênero de filme, né?
Ela é brasileira, mas nem todas as produções são brasileiras, né? Na Graça.
Tanto que eu nem sabia que ela era brasileira, porque todos os filmes que eu olhei da Graça...
Mas não... as produções não são feitas aqui.
É, isso. Enfim, tem um filme, ele é de 2011, no Corre Corre é o nome. Ele acontece todo como se fosse uma comédia teatral. Ela é apresentada por 3 dos principais atores cristãos, logicamente da produtora, e eles compartilham o palco e eles ficam contando as experiências e histórias histórias pessoais, enfim. E aí, né, eles chegam numa... Contando as histórias deles, eles chegam numa... Como é que eu vou dizer? Acho que numa conclusão, assim, todos eles. Da mais antiga história de todas. A da inútil tentativa de fugir de Deus. Eu achei muito interessante essa sinopse aqui. Porque eles chegam todos na mesma conclusão. Deve ser interessante de olhar o filme esse aqui, eu nunca olhei. Aí diz assim, ó, nesse filme você poderá derramar uma lágrima sobre a dor e achará cura e inspiração.
Olha aí.
Deve ser, olhando o filme a gente deve se identificar com a história deles, alguma coisa assim. Deve ser, né, porque eles contam a mesma história, eles vão parar todo no mesmo caminho. E a gente não consegue fugir de Deus, né, olhando
igual,
por esse filme.
Tipo, três histórias no destino livre.
Deve ser, isso aí. Tem outro que é de 2009, A Busca, o nome do filme. É de uma família, uma viciada em compras, um andarilho, um adolescente gótico confuso sobre sua identidade e, finalmente, o responsável sobre todos eles, James, o irmão mais velho que os criou após a morte de seus pais. Aí, né, uma guerra sobre tudo isso, sobre o testamento, diz aqui. E aí vai ter o filme, uma hilária comédia de família, lhe fará dar boas risadas e mostrar sua posição em Deus. Isso aqui, acredito, deve ser um filme, cada um deve acreditar em alguma coisa. E aí, no fim, eles acabam se encontrando em Deus, né? O outro é de 2011, Parada Inesperada. Esse aqui eu tô muito afim de olhar, achei muito legal. A doutora Lisa é uma brilhante cirurgiã, mas extremamente sem paciência no que se refere ao trato com os pacientes. Ela resolve trocar a correria de um grande hospital em Los Angeles para se unir ao seu namorado, Dr. Steve. Um médico que presta atendimento domiciliar, cuidando das pessoas ricas e famosas de Hampton. Não sei se é assim que pronuncia.
A
não
gente está no Brasil.
É Jorge, exatamente.
Muito obrigada.
É Salvador. Traduzindo para o Brasil.
Não, é Bahia.
É Bagé, Rio Grande do Sul.
Bagé. Fechamos em Bagé.
Tá,
no caminho para essa nova vida, ao dirigir, ela bate em uma placa de sinalização. Logo, uma parada inesperada. Na pequena cidade de Normal. É inevitável. Pois seu carro fica destruído.
Como que não é no cachorro?
conduzida até a delegacia, é considerada culpada por excesso de velocidade e condenada a prestar serviços comunitários como médica. Enfim, ela fica no vilarejo, tem aproximadamente 321 habitantes. Naquele lugar lá, não tem telefone, não tem cartão de crédito e até mesmo o básico cappuccino. Dizer que ela deve ser aquelas mulheres assim que necessitam de várias coisas durante o dia, pelo que conta aqui. Ela vivencia grandes confusões e descobre que o verdadeiro segredo da vida é o amor. Eu achei muito interessante esse filme aqui, pelo jeito que ele deve começar e terminar.
E aí, romântico? Aí, ó. Meninas que gostam de comédia romântica.
Eu acho que ele trata mais sobre a vida da mulher.
Vocês estão vendo A Barraca do Beijo.
Eu acho que ele trata mais pela vida da mulher. Que ela foi trabalhar com o marido, aliás, com o namorado, que diz aqui, né? E aí, no fim, ela...
Profetiza já, casado.
Casou depois, no final.
Não pode viver em adultério.
O quarto filme...
A gente vai ter que ver o filme pra descobrir, a gente já falou isso.
Ah, sim.
Então, veja. Então, por isso que eu tô falando dos filmes, né? Vocês que estão nos ouvindo... vocês que estão aqui, eu que tô aqui também, né, que eu não vi. O quarto filme, Porque Eu, Senhor, de 2012. Esse aqui... Se eu não me engano, eu já olhei esse filme. Só que a minha memória é assim, ó, péssima. Trata sobre um pastor. Ele é um homem de família. Ele tem tudo que um homem de família pode querer, assim, pode imaginar. Mesmo assim, ele acaba perdendo de vista todos os planos de Deus, incluindo a família. Começa a querer ter uma vida diferente. Então, de repente, ele se vê dentro da vida de todos aqueles que a sua indiferença de algum modo afetou. Essa inexplicável viagem fará com que Rick passe a ver a vida pelos olhos dos mais diversos tipos de pessoa, como, por exemplo, sua esposa, namorado, sua filha, uma senhora. Em meio a tudo isso, ele precisa entender que pode estar perdendo a única chance de amar e fazer a diferença naqueles que lhe são mais importantes. O último filme, não menos importante, de 2010. Desculpa, eu só trouxe o filme antigo. Segredos, quando seu passado vem à tona. Esse aqui é o último. É o 5. Separei 5, esse é o último.
Que bom que a matemática funciona.
Ela começou, é o último, mas não menos importante. Esse é o último.
Só pra que as pessoas saibam que é o último.
É, pra deixar é o último, que tá? É o último, eu vou parar de falar. E os, se os seus segredos mais íntimos fossem descobertos? Um cristão considerado exemplo na cidade. 9 amigos descobrem o quanto pode ser explosivo quando o passado deles vem à tona. À medida que aquilo estava escondido, é revelado, a tensão entre os amigos cresce. Enfim, enquanto o grupo de amigos discute pontos de vista, paixões pessoais, estilos de vida, um ator ali, um personagem, enfim, eles questionam a crença de todo mundo. Já tem um pastor, ele os encoraja a não desistirem. Cara, parece... de seguir a verdade.
Desculpe, Dupê, mas esse pastor, o ator dele fez tudo de matar.
Todos os filmes.
Não sei, não conheço atores.
Não vou indicar Duro de Matar porque contém violência. Mas assisti.
Já diz no nome.
Não vou dizer que eu assisti.
Solta as news, Otávio!
Das pessoas da enquete, elas escolheram que a prova do Enem 2020 ela deve ser realizada em maio de 2021. Porém, isso aí não significa nada, né? Não significa que está definido. Outra coisa, as inscrições do SISU, eles devem ocorrer entre 7 e 10 de julho.
Estudantes... Se você quiser fazer...
Isso. É.
SISU é
federal.
É federal, mas federal não...
Exatamente. Tem a dele, né? Pra você que quiser se inscrever no SISU, de qualquer forma,
não fazer
que nem eu, pra você que se inscreveu, passou, conseguiu a vaga, não começou a estudar ainda, e estudantes podem fazer a inscrição pelo sisu.mec.gov.br. E aí, a última news que eu tenho pra hoje, a prova do Enseja pode ocorrer ainda em dezembro de 2020. Porém, o edital e data devem ser definidos.
Se eu ficar o Enseja, é pra quem não terminou o ensino médio, o ensino fundamental, tu vai lá, faz uma prova. E, por exemplo, fiz a prova, fui aprovado em português, matemática e estudo, não é estudos sociais, mas né, estudos sociais é área ciências humanas, né, que inclusive eu faço faculdade para isso.
Deveria saber mais que a gente.
Você elimina essas matérias e aí no outro ano você faz só pro restante, ciências exatas e outras, eu acho, é o que faltar, então você vai eliminando, né, ou... como meu pai fez, né, e saiu o resultado dele do ano passado, ele conseguiu terminar o ensino fundamental, eliminando todos de uma vez só. Então, para você que não fez o ensino médio, por falta de tempo, estudo e oportunidade, é o nosso governo que dá uma oportunidade incrível para você que terminou seus estudos.
É interessante que, dando um parênteses sobre o assunto de cinema, né, do nosso papo jovem de hoje, é interessante porque cresceram bastante as oportunidades, né, de estudar, as coisas assim.
É mais comum.
Poder ingressar, né? É bem mais simples, acho, hoje em dia.
Sabe que hoje em dia eu vejo mais, por exemplo, claro, a classe média e baixa entrou com tudo, né? Mas o que eu vejo bastante também é oportunidade para as pessoas de mais idade. No caso, eu vi esse tempo uma reportagem antes da pandemia. Um camarada, ele tinha, acho que 60 anos, e ele estava terminando a faculdade dele de direito.
Imagina.
Então, cara, é um sonho que às vezes tu abandona, né? Porque, tipo, vem filho, vem esposa, família, filho, emprego, responsabilidades que tu não é acostumado a ter quando jovem. Chega aquela responsabilidade e fala, bah, esse sonho aqui não dá. E muitas pessoas falam isso. Ah, agora eu tenho filho, não tenho tempo. Tu faz o Enseja, termina e faz uma faculdade. O acesso está bem... Está bem
verdade.
Mais acessível, né?
Você que tem um
sonho... O acesso
está acessível. Você que tem um sonho,
graças a Deus,
que ainda fala o acesso
está acessível.
Você que tem um sonho ainda fala o acesso está acessível, é a hora de fazer o Enseja.
Vamos conhecer agora então o nosso entrevistado da noite.
Bom, agora a gente vai passar para a nossa entrevista e hoje nós temos aqui o nosso convidado, que é o nosso professor Robertson, de teologia. Ele é formado, ele é bacharel em teologia, ele dá aula aqui no Instituto João Ferreira.
Filho?
Filho, eu sempre me esqueço o nome. Né? João Ferreira Filho. Ele foi batizado em 14 de outubro de 84, onde começou a sua caminhada na fé. Ele é autodidata. Meu Deus, eu conheci uma pessoa autodidata.
Vamos tirar uma foto.
É, vou tirar uma foto.
Pré-histórico.
É histórico, exatamente.
Não, é pré-histórico.
É, ele é autodidata. O senhor é especialista em geografia bíblica, né?
Não, é assim, ó.
Ou o senhor só dá aula de geografia?
Não, não, não. A história do autodidata é o seguinte. É que eu comecei a dar aula e formar outros sem eu ter formação. Entendi. Na área de teologia. Mas depois a gente explica isso aí.
É, formado em administração, que é o seu... Circular,
né? Isso tem que pagar as contas, né?
Exatamente. Sim, é. E é discente em geografia, viu,
conta,
pessoal?
Quando falarem conta, todo mundo.
Conta, né? Hoje.
Falando conta, eu baixei 3, a cabeça, né? Que já fica triste.
Começa a correria. Ele ainda é especialista em algumas áreas, tem algumas graduações e procurou mais que está fazendo geografia, né?
Sim.
Rafael. E agora ele sempre foi membro da igreja aqui.
Tá? Sempre.
Então, está aqui hoje para nos contar um pouquinho mais da sua história e as perguntas.
Gente, um prazer estar com vocês aqui, o pessoal que está nos assistindo. Estava dando a data do SISU, do Enem, né? E aí vocês estão falando esses assuntos assim e a minha cabeça voa, né? Eu vim para a igreja com 16 anos, filho de gente que era de Umbanda, de Macumba. Minha mãe incorporava, meu pai, minhas irmãs, só eu e meu irmão que não. Escapamos ali, entendeu? Nada contra, entendeu? Nada contra, entendeu, o pessoal, e a gente ama, e eu tive amigos lá, que hoje a maioria está na igreja. Eu vou visitar as congregações aqui em Bagé, o pessoal é crente, servindo a Jesus, porque a gente tratou bem, mesmo tendo saído de lá, nunca disse, não, isso aí não presta, a gente sabe respeitar isso. Mas uma coisa interessante, 16 anos você vem para a igreja, aí eu terminei, na época era segundo grau, hoje é ensino médio, técnico, contabilidade, fiz... Vou fazer faculdade. Faculdade, não, Deus não está nisso. Pau, vai para a faculdade, se desvia. Não, irmão, não faz isso, vai servir a Deus. Sabe? Vocês não sabem, em 36 anos, matemática é ciência exata, né? 36 anos, como mudou isso?
Eu entendo dela.
Tá? Hoje nós ensinamos para os nossos filhos, tem que estudar. Aí entra a história da teologia também, que vai... Muitos anos atrás, era desestimulado isso. E embora a liderança, o nosso pastor, que era o pastor Castorino, depois o pastor Norberto, eles diziam estudem, se qualifiquem, a mentalidade do povo era, você vai para a faculdade, você desvia. O pessoal dizia isso diretamente, né? Eu fui um dos poucos, junto com a Uda, que fizemos, começamos faculdade naquela época, dentro da igreja aqui. Tá? Hoje a gente vê muita gente. Tá? Era muito mais difícil, era complicado a questão de...
O ingresso e a formação.
Ingresso, claro, a concorrência era maior. Eu sou do tempo, eu entrei quando era FUMBA.
A minha mãe fez FUMBA.
Tá? Depois se tornou URCAM.
Eu só me conheci minha mãe.
Então existia vestibular, meu Deus, você vinha gente de tudo que é lado pra fazer. Era difícil tu entrar e pagar era impossível. Eu vou te conseguir um crédito educativo, meu Deus do céu. Tudo era difícil. Mas nós estamos aqui hoje para falar, não é disso, mas eu estou dizendo que vale a pena. Nós vivemos uma época de oportunidades. Você que é jovem, aproveite, estude, se capacite, corra atrás, porque a vida passa muito rápido.
É verdade.
Joaquim, pessoal que está aqui na mesa comigo, você que está nos ouvindo, assim, ó, 16 anos sendo para a igreja, e era uma época, naquela época, eu recordo que eu comprei uma Bíblia de estudo chamada Bíblia Explicada. Foi um fenômeno editorial na CPAD, só que o valor dela era um salário mínimo.
Meu pai vendia a Bíblia e falava que Bíblia era
caro. Caríssimo!
Salário mínimo na época era quanto?
Quando eu comecei a trabalhar, em 1985, tá? 85, carteira assinada, 7 de outubro de 85. O salário mínimo era 333 mil cruzeiros.
Então a gente não tem como saber.
É outra moeda.
Sim, mas é um real, mil cruzeiros é um real. Fazendo a conversão direta.
Não, na conversão em 94. É. Hoje já é diferente.
Hoje é diferente, sim.
Aí tu bota 94, bota 26 anos em cima, né? Mas em 94 passou mil cruzeiros o real, tá? Não, não sei se era isso aí não, hein? Dá um valor diferente, mas tudo bem. É unidade real de valor, tá? Que era o fator
coloque
multiplicador.
Coloque aí nos comentários o que
mas
que
tudo bem.
Acha.
Era muito caro. Então,
Então, e teologia que é a minha área. O Joaquim me promoveu, eu tive só um mês, duas semanas de aula no bacharel em teologia. Na verdade, é assim. Em 92, 94, o pastor Norberto colocou na cabeça que tinha que ter um curso de teologia na igreja. Tá? No nosso meio pentecostal, principalmente assembleiano, o ensino teológico sempre foi algo deixado em segundo, terceiro plano. Por quê? E é isso que a gente estuda aqui quando faz o curso de teologia, no médio, justamente, né, que se aborda isso, história da igreja pentecostal. Bom, os suecos, a igreja na Suécia, que é predominantemente luterana, a igreja tradicional, ela era ligada ao governo. Então, os ensinos que existiam, as escolas, os seminários, eram tudo dirigidos pelo governo. Quando os suecos se converteram, veio o avivamento e eles fundaram o movimento pentecostal no Brasil, em 1911. Tá? As igrejas brasileiras, as Assembleias de Deus, elas tinham uma dificuldade com essa área de teologia. O que eles faziam? Formação de final de semana, um intensivo de um mês, no máximo, mas não tinha essa história de ensino sistemático. Tá? Que é ensino sistemático? A gente fala teologia, vem tanta coisa na cabeça, vem tanto... Teologia nada mais é do que organizar a Bíblia, o estudo da Bíblia, de forma sistemática. Como assim? Eu prego, vou falar sobre Jesus. Eu pego desde Gênesis até Apocalipse, o que a Bíblia fala de Jesus? E boto numa matéria chamada Cristologia. Sobre o Espírito Santo, eu pego desde lá de Gênesis, que diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, até o final, Apocalipse, o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo? Eu vou chamar de pneumatologia, paracleteologia. É isso que é teologia. Nada mais é do que ensinar a Bíblia, só que de forma racional, organizada. Eu tiro o conteúdo daquela matéria, tudo que eu quero, e vou estudar só aquilo. Isso é teologia. Nós, os pentecostais, tivemos muito problema no Brasil. Mas, né, sempre tem um mas, o fundador da Assembleia de Deus em Bagé, a missionária Nils Taranja, foi pioneiro no estado quando ele vai para Porto Alegre em 60 e alguma coisa, eu acho que eu tenho aqui, ele estava com 65 anos, 60, 60, não está aqui, não aparece nas capas, mas tudo bem. 51 anos, aumentei 14, eles têm que me dar um crédito por isso. Com 51 anos atrás, vocês calculem, né? Ele funda no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o primeiro instituto bíblico no Sul. Um pouquinho depois de um casal de americanos virem dos Estados Unidos e fundarem em Pindamonhangaba, São Paulo, o Instituto Bíblico IBAD, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus. Nós tivemos duas moças aqui da igreja, que são senhoras já, que fizeram o IBAD, se formaram. Uma está na beira da China lá, como missionária, a outra está em Bagé, é professora Eliara, professora do Instituto. Tá? Quem sabe um dia vocês chamem a Eliara aqui para contar a história dela. Bom.
Ela foi minha professora de grego.
De grego, domino grego, Eliara. Uhum. Gente. E intensivo, né? Em internato. Eles ficaram 4 anos lá, o IBAD funciona. Foi o primeiro instituto bíblico da Assembleia de Deus no Brasil. O segundo é o nosso, que nós temos convênio aqui,
acho que é
o IBM.
Acho que a curiosidade matou todas as outras, né? Porque é uma curiosidade, né? Segundo do Estado. Do Brasil ou do Estado?
Segundo do Brasil. Brasil. Nosso, tá?
Caramba, vai concorrer. Meu não. Deus. Aí, ó, quem desmerece às vezes, né? Aí, ó,
não, na verdade, é o IBE, né?
Sim.
Tá? Que nós estamos conveniados. O nosso João Ferreira Filho é o seguinte. Então, em 92, eu comecei. Por isso que aí vem o autodidata. O pastor Norberto queria fundar uma escola teológica. Eu disparei. O pessoal fala assim, disparou como o diabo da cruz, né? Mas é mais ou menos isso. Porque eu dava escola bíblica para os jovens aqui. Eu fui vice-líder dos jovens. Trabalhava... na indústria, era noivo, tinha que ter tempo para namorar, fazia faculdade de administração, mas olha, que eu dei de desculpa para ele, até um dia ele disse, não, o negócio é o seguinte, vou montar um curso de São Paulo, Escola Teológica Cícero Canuto de Lima, tu vai ser o professor substituto, tô gostando da ideia, o pastor Vilante de Candiota vai vir dar as aulas, o dia que ele não puder vir, aí tu dá, disse, não, mas aí me serve, professor Vilante nunca veio.
Eu também, eu já com o diplomando, né?
Nunca veio, gente.
Isso foi combinado.
Eu acho.
Acho que
cama de gato que a gente fala. Né? Gente, aí eu estudei muito, li muito. E por que eu vou dar esse testemunho para vocês? Que aí entra o autodidata, né? Eu não tinha formação. Eu não tinha estudado, eu queria ser aluno. Tá? E aí tinha uma classe de 30 alunos, tem professores que estão aqui na igreja, que dão aula hoje, foram meus alunos, podem testificar isso aí, professora Aurélia é uma delas. Tá? E um dia tinha levantado 6 da manhã, tinha feito o álbum seriado, flip chart que a gente chama, estudei, li, cheguei, não sabia nada. Chorei, disse para Jesus, tem misericórdia, Senhor, essas pessoas vieram para aprender, eu não tenho. Eu estudei, eu fui dedicado, eu não fui displicente, mas eu não consigo, não tenho nada. Gente, eu nunca dei uma aula tão feliz, tão boa na minha vida. Versículos que eu conhecia, sabia onde ele estava, sabia citar ele, mas eu não entendi o significado, a profundidade. Um momento, aquilo que a Bíblia diz, que ao abrir da nossa boca sejam desvendados os mistérios do Evangelho.
Foi isso que aconteceu.
Começou a acontecer na minha vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas, às vezes, quando vem a gente dar aula, dizem, mas o cara tem uma mente privilegiada, estudou bastante, o cara é inteligente.
Fez milhões de cursos.
A graça e a misericórdia de Deus. A Bíblia diz assim, aquele que tem falta de sabedoria, peça, pois ele a dá liberalmente. E eu sou fruto disso. Por muitos anos eu queria fazer curso e não podia, porque eu tinha que treinar outros. Até que surgiu o IBE, aí sim eu fiz o curso básico, fiz o médio. Estava cursando, parou com a pandemia, o bacharel, tá, em teologia. Eu preciso ter isso, é para mim ter o meu certificado lá. Tá? Sou formado em administração, estou buscando uma qualificação na área de geografia para dar aulas. Eu sou apaixonado por geografia.
Uma pergunta dentro do
vamos embora.
O senhor faz aula para... O senhor faz geografia, essa geografia. Para complementar, dentro da igreja, o senhor quer ser professor em uma escola?
A geografia geral eu vou usar na escola para dar aula. Eu gosto disso, né? Deus me capacitou para dar aula, para ministrar. E por que eu digo dar aula lá na escola secular? Quando você estuda, você vai participar e vai ver o material que, quando um professor é formado, gente, quando fala do Paulo Freire, tá? Nós tínhamos esse ministro da educação que falou muita coisa. Gente, é complicado. Eu que sou cristão, eu estudo, às vezes eu tenho que engolir. Fico aqui assim, eu tenho que prestar prova, eu tenho que estudar. Mas há muito conteúdo que eu não concordo.
Eu também.
E foi levado, né, de uma forma ideológica. Eu disse, o que eu acho? Lá no hospital tem que ter um médico que é crente, tem que ter juiz que é crente, tem que ter professor que é crente, que é cristão. Disse, não, nós vamos fincar a bandeira. Eu não vou pregar a religião lá, mas eu posso testificar. Eu posso compartilhar, eu posso ajudar. Eu posso ser um exemplo lá no meio. Né? Então, nós... Eu disse, pá, eu já estou numa idade...
Nós sim? Acreditamos que é um exemplo bom, né? Toda a educação que nós temos não é só educação de pai e mãe. A gente aprende muita coisa com a Bíblia, muita coisa com Jesus.
É um complemento... Né?
É um lado legal da vida, pelo lado bom. Né?
É prático. O evangelho é prático. Tá? Na vida profissional, na vida do ministério, o evangelho é prático. A gente, às vezes, parece que o evangelho é só dentro da igreja. E a nossa dificuldade não é ser crente dentro da igreja. É lá em casa, é lá no trabalho. Esse é o maior problema. Teologia. Então, desmistificando a palavra teologia. É a Bíblia, tá? Ensinar a Bíblia de forma organizada, racional. E o pessoal senta de pau em teologia... E aí eu sou assim, o cara falou mal de teologia, eu já sento para trás. Por quê? Movimento pentecostal, gente, isso é história. 1901, 31 de dezembro, Agnes... Ai, desmarquei aqui, mas tudo bem. Primeira da igreja contemporânea, batizada com o Espírito Santo, era numa escola bíblica Betel, Topeka, Arkansas, Estados Unidos. O pessoal da escola bíblica, do Instituto Bíblico, estavam orando na vigília e ela disse, olha, vamos estudar Atos. E aí leram assim que o Paulo impunha as mãos sobre as pessoas e a Agnes diz assim: escuta, era a vigília de troca de século, porque é 1900 para 1901, 31 de dezembro. E diz assim: tá escrito aqui que eles impunham as mãos. Impunham as mãos sobre mim e orem. Ela começou a falar em outras línguas. É a primeira pessoa batizada com o Espírito Santo na era moderna. Uma aluna de teologia. Eu não sei porque o pessoal fala mal de teologia. Que teologia esfria. Pelo contrário. Conhecer a Bíblia renova a esperança. É, nos enche do fogo do Espírito Santo. Joaquim, pergunta, senhor. Eu tomo conta do microfone e vocês não vão falar mais.
Não, tem muitos detalhes que a gente conhece só na teologia.
É que muitas pessoas...
A gente não conhece em outro lugar, a não ser que você seja autodidata e aprenda em casa. Mas hoje, normalmente,
difícil,
as pessoas não são autodidata.
É uma coisa que as pessoas julgam o que não conhecem, né?
É.
Sim.
E uma pergunta que eu quero fazer, porque alguns sabem o que é, mas qual é o significado da palavra teologia? O senhor sabe nos explicar?
Grego, né? Ah, todo o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, tá? É o grego, não é o grego clássico, é o grego que tu falava na feira, na rua, entendeu? Aquilo que o povo comum falava, grego koiné. Professor Eliara, você está nos ouvindo, você vai nos ouvir, me perdoa se eu disser alguma bobagem, mas tudo bem. Teos, do grego, é Deus, né? Deus. Logia, login, tratado, estudo, tá? Tratado a respeito de Deus. Estudo a respeito de Deus. É isso que é teologia. E onde é que eu vou estudar a respeito de Deus? Bíblia. É o que está escrito na Bíblia. Tá? E aí tem a tal da teologia sistemática, ou seja, organizada racionalmente. Vai, Joaquim.
O que a teologia muda na vida de um cristão? O que, quando o senhor não sabia, não estudava teologia, depois que o senhor estudou, o que mudou na sua vida, o que pode mudar na vida de um cristão?
O que eu vou te dizer? Eu vou te começar assim, o que a Bíblia faz? Lá em Josué está escrito assim, ó: e lerás todos os dias no livro dessa lei para que tenhas cuidado em guardar todas as coisas que nela estão escritas. E então farás prosperar o teu caminho. Quando eu conheço a Bíblia, eu me conduzo melhor. Mas é assim, tu és militar, tu tá apto para ir para a guerra? Tu foste treinado? Mais ou menos.
Sim.
Mas para ir para a guerra, tu tem que ter um treinamento melhor, né?
É, na verdade, tem uma preparação diferente, né? A gente é treinado básico, como todo militar que entra tem um básico, mas sempre que tem alguma operação, a gente é treinado de uma forma diferente, né? No caso, qualquer tipo de operação, a gente é treinado de forma diferente. Então, se no caso tiver uma guerra, a gente será treinado de uma maneira adequada para entrar em combate.
Tu és professora?
Não, quase lá.
Quase lá.
Quase lá, falta só.
Tá estudando para dominar o assunto. Para ser professora, você tem que estudar. Para ir para a guerra, tem que estudar. Cada um de nós, se eu for cozinheiro, eu não posso se não tiver um curso. Por que para ser ministro, eu vou de mala e cuia e esqueço o resto? Não vou ter preparo.
Deus me chamou. Debaixo do braço.
E vai. Não sabe nem ler.
Gente. Não, mas eu quero contar um testemunho aqui, tá? E tudo tem o outro lado, certo? Porque aí você que está ouvindo, Deus chamou, não vai ter tempo, não estudou. Hein? Deus usa. Deus usa pessoas sem estudo. Eu fui abençoado por pessoas analfabetas, cheias do Espírito Santo. Mas se você tem oportunidade de fazer e não faz, aí é problemático. É problemático. Hoje nós temos à disposição. O que a teologia produz? Ela me produz capacitação. Nós vivemos na era do conhecimento, gente. Tá? A Bíblia diz assim, ó: eu tenho que ter sabedoria para responder com paz, com graça, aquele que pergunta a razão da minha fé. Eu tenho que conhecer. Tem uma matéria que a gente chama de apologética, ou seja, a defesa da fé. A Bíblia não perde nada. E tem uma matéria que eu dava aqui, que é a antropologia cristã, que a gente usa a ciência para dizer que a teoria da evolução, ela não obedece à ciência, a Bíblia obedece. Lei da biogênese, primeira e segunda lei da termodinâmica, a lei da causa e efeito, está faltando uma lei aqui. Lei de causa e efeito, são as quatro. São leis científicas que aprovam a criação e não a evolução. Eu tenho que conhecer.
E outra, para nós que somos cristãos, que nós temos o desejo ou a promessa de sermos ministros, pregadores, pastores, para dirigir
qualquer
um culto.
Qualquer cargo, na verdade, né?
Hermenêutica, homilética, muita coisa você só vai aprender se você estudar. Você não chega num culto, começa a dirigir e termina, ou começa a pregar e termina, sem saber coisas básicas.
Como funciona?
É, eu acho que eu sou meio burro, mas hermenêutica...
Ah, o professor é ele, homilética, não
pra
mim.
Homilética.
É com ovo, né?
Tem a ver com ovo. E fica bom. Olha aqui o Nils Taranger, fundador da Assembleia de Deus em Bagé, fundador do Instituto Bíblico. Olha aqui no livro uma palavra dele que diz assim, ó: Deus escolhe pessoas para fazer a sua obra e cabe aos seus escolhidos preparar-se para realizá-la. Nils Taranger. Gente, aí o Caleb estava falando sobre homilética, que é a arte de eu passar, vai entrar a retórica, oratória, como eu vou pegar, vou montar um sermão também, tá, para passar para o meu público. E depende do público. Eu tenho que falar de forma simples que uma criança entenda. Não adianta eu vir com um vocabulário rebuscado. A gente tem que falar a língua do povo. Tá? A teologia me dá conhecimento. Hermenêutica é a arte da interpretação. Eu não posso pegar um texto isolado, como nós estávamos falando ali a respeito, né? Qual é o versículo que tu usou mesmo, Caleb?
É 1 Coríntios.
Eu falei também, ele saiu também com
o isto, perfeito. Gente, e aí vem aquela coisa, posso ou não olhar filme que não é evangélico? Posso me meter na conversa ou não?
Pode, deve, gente, deve.
Tudo aquilo que edifica, entendeu? Há filmes que não são evangélicos, que são instrutivos, mas aí eu tenho que cuidar. Ah, nós estávamos em casa, o Luciano estava olhando, nós estávamos olhando um filme sobre uma cadela que se perdeu, tranquilo. Filmezinho bom.
Filme de cachorro.
Eu tomando matinho. Terminou, gente.
Aquele que espera o Richard Gere lá todo.
Ah, aquele é bom. Né? Tá, é baseado em fato real. Isso sempre, aconteceu no Japão.
Eu não gosto.
Tá, mas, gente,
mas
aí.
Eu.
Ah, boa. Mas tem uma coleção. Vocês são novos. Eu sou do tempo da Leste, do Rintintim. Você é seriado. Gente. Mas aqui, ó. E aí tá. Aí vem a mensagem por trás do filme que às vezes a gente não percebe. Tá? E é claro, eu não sou homofóbico de maneira nenhuma. Tá? Respeito quem tem essa opção, mas a Bíblia é clara pra mim. A Bíblia considera isso como considera também o hétero que adultera, considera pecado. E quem peca não vai pro céu. É esse o pensamento. Mas lá no filme esse que não tinha nada a ver, daqui a pouco aparece um casal, dois homens. Você olha, ah, mas é normal. E é colocado um normal que Deus rejeita. Eu tenho que ter cuidado com isso. Né? A gente tem que amar todos. Deus não despreza ninguém. Mas eu tenho que ter sabedoria de lidar com essa informação.
Mas, eu digo assim, eu respeito qualquer tipo de ideologia que me falarem para mim. Só se perguntarem se eu acho certo, como eu tenho os meus princípios, os princípios cristãos, eu tenho que colocar,
baseado,
né,
no
princípio cristão, ó, cara, isso não é certo, isso é errado, isso tá certo. Eu acredito que essa é a nossa função de cristão, não julgar e acusar, mas orientar, tipo, não, né?
Eu não sou
talvez
obrigado,
você...
eu sou obrigado, eu devo conviver em harmonia. A pessoa creio que ela, quando eu falei no começo que o pessoal que era um bandido, sempre tratei bem. E sempre me dei muito bem com eles, embora eu tivesse deixado isso. E essa convivência a gente tem que levar. Né? Tratar bem, conviver bem, não significa mudar aquilo que eu creio.
Exatamente.
Tá? Nem pré-julgar as pessoas, o caráter, pelas suas escolhas. Claro que não. Joaquim,
pergunta? Terceira pergunta. É uma pergunta meio boba, né? Mas as pessoas às vezes acham... Tipo, eu, pra mim, eu se me falasse 2 anos atrás,
Eu não saberia
essa pergunta aqui, por isso que eu falo, às vezes, é preciso ser cristão para fazer teologia? Porque a gente vê, muitas vezes a gente pensa, bah, vou estudar Deus, né? Na verdade, teologia, alguns falam, fala de Deus, mas numa versão geral, né? Fala
Sim.
sobre tudo, todos os acontecimentos. Então, não sobre a teologia no aqui. Ah, fala do evangelho. Não, fala do evangelho também, mas fala de toda uma visão bíblica, né?
Sim.
Então, é preciso ser cristão para fazer teologia? Eu acho que essa resposta é óbvia, né?
Não me fala, não deixa esquecer essa pergunta. Eu quero responder uma coisa assim, ó. Vocês estavam falando sobre o filme, o terceiro filme do Deus Não Está Morto. Na verdade, a universidade começa antes de ser universidade, era a igreja.
Sim.
É. Os Estados Unidos é marcado por isso. A cultura norte-americana, anglo-saxã, é marcada assim. Como é que eles faziam nos Estados Unidos? Tinha igreja e ela formava um instituto teológico.
É.
Depois o instituto teológico fazia uma... Não, vou formar professores também, seculares. Vou formar isso. Então, é a base do filme. Na verdade, a universidade cresceu, tá? Ela se torna pertencente ao Estado, alguma coisa, mas ela começou numa igreja, isso era comum.
Daí os colégios de padre ou as faculdades católicas, né?
Sim, sim.
Do Estado, era um colégio de...
Vamos dizer, pioneiras.
Exato, no nosso caso brasileiro é mais católico, no caso norte-americano, mais protestante, tá? Essencialmente protestante. Então, é necessário ser cristão para fazer teologia? Não, nós tivemos vários casos aqui.
Isso é importante o senhor falar do Instituto, até, eu não sei se o senhor tem aí, é só quem faz teologia ou é acessível, qualquer um pode comprar, ou só quem faz o curso aqui compra esses livros?
Não, se tu quiser comprar, pode também, não tem problema nenhum, mas esse é o material que o pessoal usa, eu tô com um do médio aqui e o outro do básico. O básico são 35 matérias, 2 anos, na verdade a gente faz 8 livros no primeiro ano, e no segundo ano mais 8 livros. São 16 livros com 35 matérias dentro dele. Tá, até se quiser dar uma olhadinha nas matérias, dá uma olhadinha aí, passa pro pessoal. O médio é um ano só com 8 matérias. A pessoa não precisa ser cristã para fazer teologia. Tá? Até porque nas universidades seculares, na FAEL tem teologia.
Pois é.
Tá? FAEL tem teologia, PUC tem teologia. Vários cursos têm teologia. Reconhecidos pelo MEC. Tá? O nosso caso aqui é modalidade curso livre, não tem reconhecimento do MEC, mas tem irmãos. O Jonas Santin, que foi o fundador da Escola Teológica, Seminário Teológico Serais, que é o precursor do João Ferreira Filho, né? Tá? Tem uma escola reconhecida pelo MEC, EAD. Claro que aí muda os valores da mensalidade, né? Fica mais caro, tudo, não é tão acessível. Mas pode sim. E nós tivemos casos de umbandistas, pessoas não crentes e muitos, alguns que se converteram aqui, sendo alunos, ao longo do tempo se converteram, se batizaram e são membros da igreja hoje.
Essa pergunta que eu falei que é a quarta, né? O senhor falou que é um assunto longo, mas se o senhor puder nos resumir, nos dar um pouco desse conhecimento, o que é tributo quando a gente fala relacionado a Deus? Eu vi isso. Fui estudar um pouco o que era, né? Porque eu não sei nada de teologia. Aí fui ver e vi o que é atributo. Me chamou a atenção atributo.
Talvez
essa palavra.
Também que
não saiba.
Está nos escutando.
É,
também não saiba.
Não saiba, né?
Exatamente.
O que é atributo? O que é atributo relacionado a Deus?
Não é imposto.
Gente, atributo,
é atributo,
né?
Não,
é.
Ah, tá.
É atributo, assim, ó. São qualidades, né? Que dizem respeito ao ser divino. E aí a gente estuda assim, ó, atributos comunicáveis, aqueles que Deus compartilha com as suas criaturas, e atributos exclusivamente dele. Então eu vou falar do primeiro, do aqueles que são atributos que são só de Deus. Aí um deles, né? Onipresença. O que é onipresença? Deus está nesse mesmo momento aqui no nosso estúdio, tá? Ele está no Japão, que é outra hora, nós estamos aqui 20 horas alguma coisa, são 8 horas da manhã, ele está lá ao mesmo tempo. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. É contrário à lei da física? É. Mas Deus não está submisso a estas leis. Tá? Onipresença. Outro atributo incomunicável que só Deus tem, onisciência. Ele sabe todas as coisas. Tá? Isso ele não compartilha. Só ele sabe. Tá? Todas as coisas. Qualquer um dos seres da Trindade Divina. Onipresença, onisciência, onipotência. Ele tem todo o poder. E a gente às vezes vê o pessoal falando do inimigo e parece... O Silas Malafaia muito bem descreve alegoricamente, de forma, uma metáfora muito linda, num jogo de futebol. Parece que Deus ganha nos 47 do segundo tempo. É.
Se não passar para a prorrogação.
Entendi. E com medo da prorrogação e cuidando do juiz. A Bíblia fala, né, que na segunda fase da segunda vinda de Jesus. Isso aí é escatologia, uma matéria, a última matéria do básico. Quando Jesus vem de forma física e visível, porque a segunda vinda de Jesus são duas fases. Uma invisível para arrebatar a igreja, 7 anos depois de forma visível, tá? Para implantar o milênio, para resgatar Israel. Tá? Diz que com o sopro da sua boca, os exércitos do anticristo são derrotados. E é um anjo, não é 2, não é 10. Um anjo vai e acorrenta Satanás por 1000 anos. Ou seja, é um anjo. Não, nem vou sujar minhas mãos. É assim que funciona.
Então ele não é o inimigo, vamos dizer assim. É. A gente se subestima.
Não é tão forte assim.
Não,
né?
É tão...
não dá pra subestimar, mas também não dá pra botar, tipo, igualar
coisa,
a Deus, né?
Nós
né?
fazemos ele ficar forte, né?
Na verdade, é assim, ó. Quando você estuda uma matéria que a gente chama de angelologia, né? Que é sobre os anjos. Os anjos são extremamente obedientes, são sábios, poderosos. E lá em Judas, que é um capítulo só, na carta ao Judas, fala a respeito de Satanás disputando a respeito do corpo de Moisés. E diz assim, o arcanjo Miguel não proferiu juízo. Ou seja, ah, ordinário, porque você viu o pessoal pregando, cão, aquilo. Não, não proferiu juízo, mas disse, o Senhor te repreenda. Só isso. Então, características, né? Qual era a pergunta mesmo? Bom,
atributos.
Então nós falamos de onipresença, está em todos os lugares, onisciência, sabe todas as coisas, onipotência, tem todo o poder. Até para Satanás fazer o mal, ele tem que pedir permissão. Como assim? Jó, viste meu servo Jó, homem reto, justo, íntegro, que se desvia do mal? Também, tu cercasse ele de tudo que é bom, tira essa proteção dele, vai blasfemar em ti. Podes fazer. Mas só uma coisa, para tocar nele não levantes a tua mão. O inimigo toca em tudo de Jó, mas não toca nele. Há limites. Ah, mas tu viste meu servo Jó, homem justo, reto, íntegro, que se desvia do mal. Ah, mas pela sua vida, qualquer um faz qualquer coisa. Toca nele, mas não lhe tira a vida. Enfermou, adoeceu, mas não morreu. Até para fazer o mal, tem que haver, se Deus não permitir.
Uhum.
Claro que há as circunstâncias da vida, tem as consequências dos meus atos, tem tudo isso. Mas Deus tem o controle. Gente, eu tenho dificuldade para selecionar filme, porque, meu Deus do céu, que eu já olhei de filme na minha vida antes de ser crente, depois de crente. Teve um período que era, logo que eu me converti, Deus, televisão nem pensar. Aí eu casei, não tinha televisão, minha esposa que eu disse, não, olha, eu não posso ter televisão porque eu sou viciado. Tá? Eu olhei há poucos dias, Segunda Guerra Mundial, 8 capítulos na Netflix.
Ei, nem isso. Eu coloquei na minha lista, porque eu gosto muito de história. Eu tô fazendo história, pá, eu sou apaixonado por história. E se eu olhar minha lista, tem um agora que é. História das guerras,
Guerra,
a história do Brasil, a história de só coisa. Então, essa série eu tô a fim de olhar, só não tive tempo ainda, né?
Bom, gente, e aí você vai ver assim, ó. Eu amo a Segunda Guerra Mundial. História comigo, eu gosto de história, porque como eu gosto de geografia, eu tenho que saber o contexto histórico, né?
Uhum.
E aí, assim, a gente vê muita coisa, fala em nações fortes, poderosas. Os alemães, quem olhar vai ver isso aí, generais alemães insistiram com Hitler para demover ele de atacar a França, porque eles tinham medo do exército francês. Era o maior exército naquele período, em 1938-39, quando começa a guerra. Era o maior, o mais potente, o mais treinado. Os franceses tinham construído a tal da linha Maginot, que era na fronteira da França com a Alemanha. Tinha ligação de trilhos por dentro para vagões armados, com armamento pesado.
Era tropa de elite. A França era considerada uma tropa de elite.
Era o melhor exército, mais formidável daquela época. Os franceses caíram em dias. Não apresentaram resistência. Há uma foto que se tirou, isso aí ficou na história, os blindados alemães, as divisões Panzer, né, que eram muito rápidas, eles chegaram a fazer um engarrafamento e pararam tudo. Os franceses tiraram foto, mandaram para o alto comando, disseram, não, isso aí não pode ser. Capaz que eles vão querer invadir aqui. A arrogância, a prepotência, fez com que, em pouco tempo, o maior exército do mundo caísse. Então a Segunda Guerra é cheia de você vai ver nesse nações fortes, aqueles que se achavam muito fortes, com exceção dos ingleses. E eles são uma exceção. Porque eles foram cercados de tudo que é lado e sempre disseram, nós não vamos desistir, nós não vamos nos render.
Churchill.
Não,
foi um baita cara.
Winston Churchill.
Exatamente.
Tá? Que já começou quando já estava a guerra andando.
Isso. Ele, se eu não me engano, ele começa a história dele um pouco antes, né?
Tem vários filmes sobre ele que foram lançados nos últimos anos.
E é um filme bom, assim. Quem gosta de história, não tem nada a ver com Bíblia, mas é muito bom.
É, mas ele é muito interessante, muito interessante. Então, Deus controla a história. Por isso que isso aí tem a ver por quê? Porque eu estou dizendo que Deus é onipotente. A Bíblia diz, você vai ver Nabucodonosor, que não era crente, que não era judeu, mas era caldeu, babilônio ou iraquiano hoje. Tá? Ele diz, o Deus dos céus eleva a quem quer e abate a quem quer. Gente, a gente fica apavorado, fulano diz isso, diz aquilo. É Deus quem estabelece as nações e tem elas na sua mão. Então, esses são atributos incomunicáveis. Tem os comunicáveis, que aí é santidade. Deus compartilha a santidade. No momento que eu começo a me aproximar dele, eu posso me parecer com ele. Paulo dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, são alguns atributos, santidade, a questão de caráter, são semelhantes a Deus e esses ele compartilha comigo. Há os incomunicáveis, que só diz respeito a ele, há os comunicáveis, que ele transmite, tá, para aqueles que se achegam a ele. Não sei se teria outra pergunta, João.
Eu tenho visto que muitas vezes surgem dúvidas, né? E posições contrárias entre muitos teólogos. Uma que eu acho interessante é sobre aquela parte dos 7 anos de tribulação, né? Se a igreja vai ser arrebatada antes, no meio ou pós, né? Os pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas e os pós.
Caleb, é assim, ó. Quase tudo a gente concorda. O pessoal que é presbiteriano tem bons pregadores presbiterianos. Questão de graça, predestinação, a gente discorda, né? Ninguém nasce com uma estrelinha, nós cremos, aí somos arminianistas, né? Movimento pentecostal está muito ligado a isso. Assim, ó, onde há mais divergências? Tá? Tem essa questão da predestinação, que os presbiterianos, principalmente o pessoal que é de origem calvinista, dizem uma vez salvo, sempre salvo. Ah, mas o fulano já desviou, não, mas então ele não experimentou a graça, é o que eles ensinam. Tá, mas tudo bem, vamos para o céu igual, por exemplo, tentar para o céu igual, na boa, tá? Não é, mas são coisas do mundo teológico que a gente diverge, tá? Que não impede de amar e de receber o batismo com o Espírito Santo, não impede nada. Mas onde há mais divisão, aí é na escatologia. E aí sim, aí tem pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista, amilenista, tá?
A milenista
que não acredita no milênio.
Ah, essa não.
Entendeu?
Caramba.
Então, tem coisa nessa toca aí, você não imagina. Mas o que nós, como assembleianos, arminianistas, quem nós cremos? Tá? Nossos fundamentos pentecostais. Nós baseamos naquela palavra que está em Apocalipse assim: como guardaste a palavra da minha paciência? Também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre a face da terra. Tá? Nós cremos que o arrebatamento acontece. Quando a gente lê lá em Tessalonicenses, Paulo, capítulo 4, Paulo diz assim, olha, irmãos, quanto à morte, não vos entristeçais como os outros que não têm esperança, porque a trombeta soará, tá? E os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Mas ele fala também em Timóteo, que diz assim, que haverá o anticristo. Assim, mas ele não pode se manifestar, o Espírito já está na terra, porque há um que o detém. Quando ele for tirado da terra, quem é? O Espírito Santo. Quando? No arrebatamento. Quando a igreja, junto com o Espírito Santo, for retirada da terra, começa a grande tribulação. Então há um impedimento. Por quê? Porque enquanto o Espírito Santo estiver na terra, tá, a operação do mal, ela é detida. Nós tivemos no Velho Testamento a manifestação do Pai. Nos evangelhos, a manifestação do Filho. Jesus disse, não vos deixarei órfãos. Então o Espírito Santo não estava na terra. Embora ele habitasse nas pessoas, embora ele agisse, ele não estava executando seu ministério na terra. Tá? Embora Jesus fosse cheio do Espírito Santo, embora João Batista fosse cheio do Espírito Santo, mas não havia dispensação do Espírito Santo. Que é o período que nós chamamos de período da graça. Hoje não. Mas quando a igreja for tirada, ele também é tirado. E aí há a permissão. Porque hoje eu abro a Bíblia, tá? E se eu quiser, qualquer pessoa, leiga que for, um bandista que for, se ele abrir o seu coração e dizer: Deus, fala comigo através dessa palavra, ela tem vida. O Espírito Santo interpreta, o Espírito Santo faz a pessoa chorar só por ouvir a palavra. Mas, na grande tribulação, o Espírito Santo não vai estar. E aí entra a trindade satânica, que é a besta, o anticristo, que é o líder político mundial, o falso profeta, que é o líder religioso. E aí a Bíblia fala: eu nunca posso estudar Apocalipse sem estudar Daniel. Porque eu tenho que entender as 70 semanas de Daniel que está escrito lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aí fala, tantas semanas, tal, tal. Aí vai chegar um cálculo de 62 mais 7 semanas. Quando o ungido será tirado. Ou seja, desde a saída de Nabucodonosor de Ciro, a ordem dada por Ciro para reedificar Jerusalém e o templo, até a morte de Jesus, são semanas de anos, né? 69, são 70. 70 vezes 7, 490 anos. Tem muitos cálculos sobre isso. 538, até a morte de Jesus, tá? Fecha os 483 anos. E os 7 anos que faltam? Morre Jesus. O que, que era essas 69 semanas? Israel era o centro. Deus olhava, tudo era o que concernia Israel. Quando Jesus morre, a igreja, Israel, não que Deus esqueça Israel, que abandone ele, mas ele não é a primazia. A primazia se torna a igreja. Até Jesus voltar. E aí vai começar a contar a última semana. Mas por isso os 7 anos. Por que essa última semana? É que todo povo gentil, toda pessoa no mundo, qualquer um que crer, não interessa, não tem problema, é individual. Mas com Israel. Se um judeu aceitar a Jesus hoje, ele vai para o céu. Mas com Israel não é só pessoal, é nacional, a salvação é nacional. Então a última semana, esses 7 anos, é para tratar com Israel. Porque até hoje Israel espera o Messias. Eles estão no ano 5000 e alguma coisa, esperando o Messias. Grande tribulação, que é 7 anos, 1260 dias ou 42 semanas. É isso? Não, 40 e... mais ou menos. Tá bom. Não 42 semanas, agora faltou 1260 dias, que é o... E aí nesse período, que é a grande tribulação de 7 anos, dividido em 2 períodos de 3 anos e meio. 3 anos e meio de efetiva paz e prosperidade, já vou encerrar. E 3 anos de guerra, conflito ardente. Nesses primeiros 3 anos e meio, se entende que Israel vai aceitar o anticristo como o Messias. Lá em Daniel está escrito: fará um pacto com eles por uma semana. Na metade da semana quebrará esse pacto. Bom, aí começa todo o tratamento de Israel. Zacarias diz: olharão para aquele a quem traspassaram. Tá? Os judeus vão se converter e é neste momento que Jesus entra em cena para resgatar Israel. Lançar no inferno, no lago de fogo e enxofre, o anticristo e o falso profeta. Satanás é preso por 1000 anos e é instaurado 1000 anos de governo na terra de Jesus. E a igreja desce com Jesus. 7 anos de grande tribulação na terra, 7 anos de bodas do Cordeiro nos céus. Se é uma coisa que Deus, Jeová, é um Deus festeiro. Quando você estuda Levítico, você vai ver que existem 5 ofertas, mas festas são no mínimo 8. Toda semana, todo sábado era dia de festa. Tá? Tinha a festa das trombetas, tinha a festa das cabanas, dos tabernáculos, tinha a festa das primícias, tinha a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos. Muitas eram juntas, mas havia muita festa, muita celebração. Por isso, 7 anos. Enquanto o mundo está perdido aqui em tribulação, a igreja celebrando. O nosso Deus não é um Deus carrancudo, cara com uma flecha, esperando tu dar um deslize para te lançar um raio. A gente tem essa ideia. Nosso Deus é um Deus alegre. Neemias diz: a alegria do Senhor é a vossa força. Nosso Deus é um Deus resolvido, feliz, pacífico, amoroso. Mas o caráter, a justiça divina dele vai exigir a seu tempo o julgamento da impiedade e do pecado. É isto. Mas o nosso Deus é um Deus bondoso, amoroso, alegre, feliz. Exato.
Muito obrigado, irmão Robertson, por essa aula que o senhor nos deu aqui. Somos muito gratos a Deus pela sua vida. E é isso. Muito obrigado pela sua participação. Queria só falar para vocês que tem mais dúvidas, porque perguntas e dúvidas nós temos. A gente fosse ficar aqui, a gente ia ficar uns dois dias aqui, ia ficar um final de semana aqui perguntando coisas. Ah. Quem quiser saber mais sobre teologia, procure o nosso irmão, que ele vai informar para vocês como fazer o curso de teologia da nossa igreja.
Até isso. Porque nós resumimos muitas matérias em
É dois anos tempo. O básico, né? É. Teologia é quantos anos, irmão?
Assim, o básico, 2 anos, nosso médio, 1 ano, né? Uhum. E mais o bacharel. Dependendo quando nós começamos, talvez consigamos fazer num ano.
Muito obrigado. Passo a palavra agora para a Júlia.
Vamos escutar agora, então, uma pequena palavra do Senhor. Nós já vamos terminar e no final nós temos um recado especial para você.
Eu quero só deixar um versículo bem rapidinho. Depois de tudo que já foi falado, eu acho que eu não tenho mais nada para dizer. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. É um versículo que tem falado bastante comigo desde semana passada, final de semana passada. Eu só queria deixar ele realmente para o coração de todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo. Que vocês carreguem esse versículo aqui nesse final de semana, no início da outra semana, no resto da vida de vocês, em todas as situações que vocês estiverem passando. Nessa batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Em nome de Jesus, é essa palavra que eu quero deixar. Só esse versículo nessa noite.
Você que ainda não é o nosso apoiador, fique sabendo que ali estará você que quiser.
Seu anúncio.
O seu anúncio.
Ah, e já temos um que ainda não temos.
Já temos um que ainda não temos.
Não tem a arte.
Não apareceu ali, semana que vem vai aparecer. Mas você que quiser ser nosso apoiador, entre em contato conosco, tá? Pode entrar em contato conosco através da página da Almighty CBA de Bagé. Ou então... Chama qualquer um dos integrantes. Você que não nos conhece, tá ouvindo o podcast. No podcast também vai aparecer os nossos apoiadores, tá? O meu telefone é DDD53-999... 422885 vai ficar na nossa página. 999-422885. Você pode nos chamar e você estará então aparecendo em todas as lives, podcast e em tudo onde o programa Papo Jovem aparecer. Qual é o nosso apoiador de hoje, Joaquim?
É o Leno Chagas, nosso professor de música, que eu sou aluno dele e indico muito como professor. Eu faço aula de violão com ele. Ficou suspeito, mas. Pode ir, confia na minha palavra. É professor de violão, baixo e a especialidade do homem que é teclado, né? Mas qualquer uma dessas três áreas aí ele domina, ele ensina muito bem, é um cara muito didático. Ele se adapta a cada aluno, porque eu vi ele dando aula para outras pessoas e eu fiz aula com ele, é uma maneira diferente de cada um. Então, quem quiser, a gente vai deixar aqui o nome dele, o perfil dele no Facebook e o número do
de
celular dele. Quem
para
quiser
contato.
Entrar em contato com ele, eu recomendo. O preço é acessível.
Olha.
O preço é acessível.
É
extremamente acessível. Extremamente acessível.
E muito importante.
É importante, né?
Muito importante.
Mais importante, professor, é o preço acessível.
Talvez. Obrigado a você que nos assistiu hoje. Espero que você vá nos assistir também sexta-feira, às 20 horas, na próxima semana, ao vivo pelo Facebook.
A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar, que ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, oh, oh, oh. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar. Oh, 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 mas sem duvidar que ele continua, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, oh, ele é bom o tempo todo, nosso ele Deus é bom, sempre bom, sempre bom, sempre bom.